Você já ouviu falar de uma fruta chamada durian? Essa fruta é muito comum na Malásia, Singapura e Tailândia. Ela tem um odor não muito agradável e muitas pessoas a rejeitam por conta da sua aparência e odor. Por isso, dizem que o durian tem cheiro do inferno, mas sabor do céu. Assim também acontece com os nossos relacionamentos. Muitas vezes, nós rejeitamos aquelas pessoas que não combinam conosco. Mas, se jogarmos fora o nosso preconceito e conhecermos melhor aquela pessoa, podemos vir a gostar dela. Assim como as frutas, cada pessoa tem o seu sabor. Os voluntários que participam do programa Good News Corps da IYF aprendem a conviver com pessoas de diversas culturas e etnias. E aprendem a jogar fora o seu pensamento para poder receber o coração da outra pessoa. Assim aprendem a verdadeira alegria. Eu sou a Marisa Lumi Park e hoje nós vamos conversar com a Marcela Siqueira, que voou até a Coreia para passar um ano como voluntária pelo programa Good News Corps da IYF. Mas antes de conversarmos com a Marcela, vamos escutar juntos a música Beauty and Beast.
Just that short.
Vocês acabaram de escutar Beauty and Beast. Estamos recebendo novamente a Marcela Siqueira, que passou um ano na Coreia do Sul. Olá, Marcela, tudo bom?
안녕하세요. Oi, Lumi. Olá, ouvintes da Rádio Jerusalém.
Olha, eu também quero aprender coreano com a Marcela, viu? Marcela, na semana passada, você nos contou um pouquinho sobre por que você decidiu ir para a Coreia. Uhum. E aquele prato exótico que você comeu lá, né? A cultura coreana é bem diferente da nossa, não é mesmo?
Sim, realmente é o outro lado do mundo. É diferente até na forma de pensar e de agir.
É mesmo? E você não se sentiu sozinha lá? Não tinha ninguém que falasse português com você ou que te ajudasse a traduzir os coreanos?
Olha, Lumi, eu também fiquei preocupada com isso, sabe? Mas um pouquinho antes de eu partir daqui, mais ou menos um mês antes, do nada me falaram que uma outra voluntária tinha acabado de ir para a Coreia para a mesma sede que eu ia ficar.
Olha só, até nisso você teve sorte, hein?
É.
Ué, por quê? O que aconteceu? Era alguém que você não gostava?
Bom, então, né? Era uma pessoa que eu não tinha muita afinidade, assim.
Ai.
Ela é mais velha do que eu e ela tem um gênio bem forte. Ui. Nossa, eu morria de medo dela.
Aff, que mico. Melhor só do que mal acompanhada. E aí, o que aconteceu? Não dava pra você pedir pra te mudarem ou mandarem ela pra outro local?
Pior que não dava. Na nossa ONG, nós sempre somos encorajados a fazer aquilo que a gente não gosta ou que dá mais fardo.
Ai, ai, ai.
Então imagina, de nenhum modo que daria pra eu pedir pra me trocarem de local só por causa de uma pessoa.
Nossa, acho que eu inventava uma desculpa qualquer, eu mudava de país.
Pior que nem isso dava, eu já tava com a passagem comprada, não tinha como mesmo.
Então você teve que aguentar a tia mal-humorada por 10 meses? Ai, que tragédia!
Bom, ela foi pra lá bem de repente, né? E, nossa, eu pensei que era o fim do meu sonho. Nossa, mas pra minha surpresa, conforme eu fui conhecendo aquela voluntária melhor, uhum, nós ficamos bem amigas. Até
olha,
hoje nós
legal.
Somos bem amigas. E através dela, eu pude aprender muitas coisas. Principalmente que não podemos julgar ninguém antes de conhecer de verdade. Sabe, acho que foi a primeira vez que eu percebi que meu pensamento não tem nada a ver com a realidade.
Uhum.
Só que acreditando nisso, eu já me afastei de muitas pessoas, sabe? Então, eu percebi que eu tava totalmente errada com relação a ela. E também eu pude entender por que que ela era tão brava algumas vezes.
Nossa, mas que legal. E por que que ela era tão brava?
Você sabe aquele ditado, nunca julgue um livro pela capa, né?
Aham. Uhum.
Eu senti isso na pele. Aquela voluntária, na verdade, ela é muito carinhosa.
Uhum.
E ela cuidou de mim de verdade, assim, como se eu fosse realmente sua irmãzinha. Já que ela é metade coreana, metade brasileira,
uhum,
ela quem traduzia as coisas pra mim,
olha,
ela me ajudava
só
a estudar e ela me ensinou um monte de coisas, né? Inclusive, a ter um coração mais forte.
Uhum.
Muitas vezes, ela só, assim, repassava pra mim o que ela tinha aprendido apanhando da vida, né?
Olha só.
E tinha aquelas vezes também que eu precisava levar umas broncas, né?
Uhum.
Porque eu tava totalmente sem noção das coisas. Mas eu percebi, assim, que ela ficava brava porque ela tinha interesse em mim, né? No
uhum
meu desenvolvimento. E também ela falava, assim, mais forte, mais dura comigo porque a gente tinha essa liberdade pra conversar, assim.
É,
na nossa ONG, a gente aprende a ter disciplina. Então, ela recebendo esse coração, mesmo que ela não quisesse ser a chata, né?
Uhum.
Ela cumpria esse papel de corrigir pro nosso próprio bem.
Olha, que legal, entendi. É como as mães e os pais, eles corrigem e castigam os filhos quando são pequenos para o bom crescimento deles, né?
É, exatamente. Só que também não precisa pensar que a gente só ficava nesse clima formal, viu?
Ah, é?
A gente também se divertiu um monte.
Nossa.
Quando a gente tinha algum trocadinho, íamos lá no mercadinho tomar um sorvete. Depois a gente ficava andando ou correndo no pátio pra se exercitar, também pra bater um papo, né?
Tem que emagrecer, né?
Teve uma vez que nós fomos numa montanha ver as árvores pegando fogo.
Como assim? A floresta tava pegando fogo?
Não, não é modo de falar. Aquela montanha é cheia de árvores bordeaux, aquelas que a folha fica amarela ou laranja ou vermelha no outono, sabe?
Ai, que lindo!
Aí depois as folhas caem, tudo no chão. E a cor era tão viva que parecia que realmente estava pegando fogo. Nossa, foi muito lindo! A gente tirou tanta foto. Ai, e também no inverno, no inverno nós brincamos bastante na neve. No dia que nevou pela primeira vez, nossa, eu e ela éramos duas doidas gritando de emoção lá fora.
Vocês nunca tinham visto neve?
Nenhuma das duas.
Olha.
Foi assim, quando nevou pela primeira vez, era pleno outono e algumas senhoras comentaram que ia nevar naquela semana, né? Mas eu nem dei bola porque nem tava tão frio assim. Só que, de novo, eu descobri que eu não posso confiar no que eu acho. Assim como elas haviam falado, nossa, logo pela manhãzinha, nevou um monte. Nossa, ficou tudo bem branquinho, nós fizemos boneco de neve, anjo na neve, um monte de coisas.
Que legal! Nossa, mãe, então quer dizer que você esteve lá durante o outono e também o inverno. Uhum. E você esteve na primavera também? Deu pra você ver as flores? Me falaram que é muito lindo.
Sim, sim, eu tava lá na primavera. Nossa, foi muito lindo. A primavera, na verdade, ela é bem curtinha, né?
Ah, tá.
Assim, as árvores florescem, só que passando uma semana, mais ou menos, todas as flores caem e só sobram as folhas verdes lá nas árvores. Falando em primavera, nem tudo são flores, né? Sabia que eu dei bastante trabalho para aquela voluntária também?
Ah, é? Conta um pouco dessa história.
Mais ou menos em outubro, teve um festival lá na cidade de Gwangju, chamado Festival Chungjang. É um festival da cidade e lá a nossa ONG participou montando alguns estandes dos 5 continentes para divulgar o programa de voluntariado no exterior.
Ah, que legal!
E a gente ficou, eu e aquela voluntária, a gente ficou no estande da América. Nossa, foi muito legal! A gente fez tapioca, café brasileiro lá.
Ai, que delícia!
Nossa, conversamos com um monte de gente o dia todo.
Olha,
então,
essa.
No final do dia, tava acabada, né? Só que esse festival, ele não era um dia só, durava a semana inteira.
Aff.
Então, no dia seguinte, nós voltamos pra lá de novo, né? E assim, mais ou menos pela tarde, eu queria ir ao banheiro, e como lá perto tinha um metrô, eu fui no banheiro do metrô, né? E aí, de repente, eu acordei.
Ué, como assim? Você foi no banheiro e você sonhou com tudo isso?
Quem me dera fosse um sonho, viu? Eu acordei e voltei pro estande. Eu também não entendi direito na hora, não. E aí, quando eu tava me aproximando do estande, nossa, todo mundo tava alvoroçado. Aquela voluntária quase voou no meu pescoço. Nossa, aí perguntando onde que eu tava. Olha só, eu tinha dormido no banheiro durante 40 minutos.
Nossa!
E pior que ela não podia sair de lá pra me procurar, porque se ela saísse, o estande ia ficar sozinho. E aí, ela mandou alguém me chamar no banheiro, só que eu dormi tão profundamente que eu nem escutei nada, de tão cansada que eu tava.
Nossa, imagina o desespero dela, Marcela. E o teu cansaço também, hein? Pra dormir no banheiro do metrô?
Pois é, Lumi, foi um dia e tanto. Mas olha, esse festival me traz muitas memórias boas também. É, no terceiro dia, teve um desfile de carros alegóricos. Nossa, foi muito legal. O time da IYF era composto pelos estudantes do ensino fundamental, médio e os universitários. Eu tava no time dos universitários, né? Então, seguindo o nosso carro alegórico, cada um dos grupos dançava uma dança diferente enquanto nós desfilávamos pela avenida.
Olha,
nossa,
que legal!
Foi show! E assim, nós desfilamos durante um tempão, nem sei quanto. E no final do dia, teve uma premiação para esse desfile. Adivinha quem ganhou?
Ai, não acredito. Vocês ganharam o desfile do festival da cidade?
Sim! Nossa! Inclusive, ganhamos um prêmio em dinheiro.
Uau!
Nossa, eu fiquei muito impressionada naquele dia, porque nós simplesmente dançamos, nos divertimos e tal.
Não,
eu
nem tava,
então, tava esperando nada. No final, ainda ganhamos o desfile da cidade.
Olha, que legal!
Sabe, às vezes eu acabo esquecendo, assim, dessa união. Que é um dos lemas, né, da IYF, porque acaba sendo meio que óbvio pra quem tá dentro, mas quando as pessoas olham de fora, é muito impressionante. Imagina só, organizar 100 estudantes de idades diferentes pra desfilar dançando. Nossa, foi incrível.
Nossa, que demais! Um desfile com carro alegórico é como o carnaval?
Sim, é uma competição igual ao carnaval, mas bem mais comportado, né?
Ah,
não
bom.
É tão grande como o carnaval brasileiro. E sabe quem teve que fazer o design desse carro alegórico?
Você?
Pois é. Olha só, foi um trabalho e tanto, viu? Quando eu estava no ensino médio, eu fiz curso técnico de design gráfico e durante meus anos como voluntária aqui no Brasil, também tive a oportunidade de praticar bastante as coisas que eu aprendi lá no curso,
Que
né?
legal!
Só que, olha só, eu nunca imaginei que eu faria esse tipo de coisa até lá na Coreia, né?
Nossa!
O carro, ele tinha 5 metros de comprimento por 2 de largura.
Enorme!
Sim, e a minha missão era enfeitá-lo. Aí tinha um dos diretores da YF lá que estava me direcionando como eu deveria fazer. Mas olha, confesso que eu não entendia nada do que ele falava. Nossa, foi um momento bem tenso para mim. Mas quando eu vi aquele carro gigante pronto, todo enfeitado, com bexigas inclusive, nossa, foi muito gratificante. E também eu me senti bem orgulhosa, sabe, por ter superado mais essa dificuldade.
Nossa, Marcela, que legal! Você pôde, na prática, utilizar o conhecimento que adquiriu na escola, né? E também, além disso, superou a desconfiança que tinha da voluntária. Pois não é todo mundo que realmente se preocupa conosco.
É verdade. Tiveram muitas pessoas lá que no começo eu não gostava, sabe? Começando por aquela voluntária, também tem esse diretor que me orientou sobre o carro alegórico, entre outras pessoas, né? Mas todos eles estavam assim, me empurrando pra frente, me empurrando pra desafiar.
É
Só que eu
verdade.
não queria ter que ficar superando meus limites, né? Então eu fechava meu coração pra eles. Mas quando eu vi, eu tava fechada pra um monte de gente já. Então eu vi que o problema não eram eles, sim, eu. Quando eu descobri isso, foi muito mais fácil de entender por que que as pessoas eram tão chatas.
Na verdade, eram os seus olhos que enxergavam as pessoas distorcidas, né, Má?
Exatamente.
Mas quando você conheceu melhor, o coração de vocês se aproximou. Nossa, mas que legal que você aprendeu uma coisa na escola e pôde utilizar isso na ONG, né? E você fez mais algum outro trabalho de design?
Sim, o carro alegórico não foi nem o primeiro nem o meu último desafio, não.
Olha, que legal.
Depois que o pessoal do escritório descobriu que eu sabia mexer no Photoshop, já era meu sossego. Eu tive que fazer alguns crachás para eventos, algumas faixas, inclusive para os estandes lá do Festival Chungjang, que a gente
Olha.
participou, essas coisas. Inclusive, eu tive que fazer um pôster para anunciar umas oficinas gratuitas de idiomas que a gente iria oferecer numa faculdade lá perto, que se chama Chosonde.
Olha que legal.
Pois é, no começo a gente planejou ensinar português e inglês, porque são os idiomas que eu domino, né? Mas, nossa, nenhuma alma viva se inscreveu. Aí foi então que uma senhora, que era responsável pelos trabalhos da YF naquela faculdade, teve a brilhante ideia de oferecer o curso de espanhol. E
É, que
realmente foi uma
legal.
ótima ideia, tirando o fato de que nem eu e nem aquela outra voluntária que estava comigo sabia espanhol. Nossa, de verdade, eu entrei em parafuso, porque eu ia ter que ensinar uma coisa que eu nem sei. Imagina só. Mas no fim deu tudo certo, foi muito bom. Porque lá na cidade de Gwangju, tem muitos jovens que já vieram como voluntários aqui para América Latina. E
Olha que
dentre
legal.
eles, tem dois lá que sabem espanhol muito bem, mesmo depois de uns, sei lá, mais de 5 anos terem se passado. E eles tinham disponibilidade para ajudar a gente. Então, resumindo, eles salvaram a pátria.
Os coreanos ensinando espanhol, hein? Quem diria?
Pois é, eu era só a garota propaganda. Porque eu tinha cara de estrangeira, mas os professores eram eles.
Ô, mãe, e essa oficina era na faculdade?
Sim, era na faculdade. A gente costumava visitar as faculdades lá para divulgar os eventos da
Que
YF,
legal.
inclusive fazendo essas oficinas também para recrutar mais voluntários. Sabia que, na verdade, a primeira coisa que eu fiz logo que eu cheguei lá na Coreia foi ir divulgar na faculdade?
É mesmo?
No dia seguinte da minha chegada lá, nós fomos divulgar o World Culture Camp de 2015, lá da Coreia. E também a gente divulgou o English Camp, convidamos os universitários para serem voluntários, muita coisa.
Que legal, que divertido, Má. E você não tinha dificuldades para falar com eles? O seu coreano saía fluentemente?
Bom, já que eu era estrangeira, na hora da divulgação eu tinha que conversar com as pessoas, né? Não somente entregar um panfletinho. Nossa, era tenso. Mas as pessoas se assustavam muito e, ao mesmo tempo, abriam o coração para mim quando eu chegava e falava em coreano com eles, né? Não sei se porque era engraçado, de errado ou o quê, mas todo mundo gostava.
Oma, mas que vida fácil, né? Você só tinha que entregar uns folhetinhos e falar um oi para eles em coreano. Tava fácil a sua vida lá, hein?
Você que pensa. Já era difícil só de ter que conversar com eles, né? Só que, assim, na mesma época, o pessoal da ONG aqui do Brasil estava preparando o World Camp também no Brasil.
Nossa.
Nossa, e é um evento muito grande, né? Então, às vezes, eles pediam minha ajuda também para fazer algo. E olha só, o fuso horário da Coreia é 12 horas adiantado com relação ao Brasil. Ou seja, durante o dia, eu fazia os trabalhos como voluntária da Coreia. Durante a noite, eu fazia os trabalhos do Brasil,
Ah,
durante a
dormir pra quê,
madrugada.
né?
Não, dormi pra quê? Nossa, foi um tempo, eu me lembro que foi muito cansativo pra mim,
Nossa,
sabe?
imagino.
E eu ficava me perguntando se eu devia mesmo fa continuar fazendo os dois, ou se eu devia me focar somente nos trabalhos da Coreia, já que eu
É
tava lá, né?
verdade.
Nossa, aí por causa disso, eu procurei o diretor da ONG lá. Nossa, eu tava bem cansada mesmo. Só que naquele dia que eu conversei com ele me falou duas coisas, né? Uma eu entendi e a outra não. A primeira coisa que ele disse é assim: a nossa ONG é uma só no mundo todo. Então não tem problema eu fazer o trabalho da Coreia e do Brasil. É só eu me organizar direitinho, né?
Olha
Tá
só,
bom,
que
tá
legal.
certo. E ele me falou uma outra coisa também. Ele me citou um versículo da Bíblia que sai em Atos 22, 14 e 15. E falava mais ou menos assim: que eu iria compartilhar tudo que eu estava vendo, ouvindo e experimentando, né? Naquela hora. E quando ele falou isso, eu pensei: como assim? Não entendi nada. Como assim? Tô aqui, vou compartilhar o quê? Só que olha só, agora eu tô aqui na rádio compartilhando essas histórias com vocês, né? Agora faz todo sentido o que ele falou.
Verdade, Má.
Nossa, olha só, uma coisa que eu tenho para falar para todo mundo é que realmente todo mundo tem que passar por esse programa de voluntariado se não perdeu um terço da vida já.
Que legal falar contigo. Olha, foi muito bom nós termos aprendido a vida de um voluntário no exterior, né? Semana que vem nós vamos ter mais uma sessão e a gente espera poder saber mais, descobrir mais sobre o que você fez por lá. Tchau, Má, até semana que vem.
Tchau, tchau. 안녕히 계세요.
Vamos nos despedir da Marcela escutando Jump da dupla J Rabbit.
요즘 하루하루 살면서 그다지 재밌는 게 없어. 노는 것도 싫고 술도 시큰둥 연애도 살짝 귀찮아. 책한 권이 벌써 몇 달째 책장이 넘어가질 않고. 큰맘 먹고 샀던 카메라 위에 뿌연 먼지만 가득해. 해야 하는 일은 많지만 쉽사리 손에 잘안 잡혀. 하고 싶은 일이 많았었는데 웬일인지 다시 벌컥 처지르는 용기와 두둑한 배짱을 갖고서 열정에 가득 찬 나를 불사르는 뭔가가 필요해. 영화에서처럼 짜릿한 반전은 기대하지 않아. 그저 내 마음이 이끄는 대로 한 번쯤 가고 싶을 뿐. 땀에 흠뻑 젖은 채로 쓰러질 때 숨 차고 뭔가 해냈다는 뿌듯함에 한바탕 웃고 싶어. 이제는 나를 깨우고 싶어. 또 다른 날
A verdadeira sabedoria se adquire quando descobrimos as nossas fraquezas. Nas nossas faltas, podemos depender do outro e de Deus. Se formos perfeitos aos nossos olhos, como poderemos ter a ajuda do nosso próximo? Para se adquirir a sabedoria, temos que andar com quem é sábio e não confiar em nós mesmos ou naquilo que enxergamos. Eu sou a Marisa Lume Park e espero te encontrar novamente na próxima semana.